Ok, uhul, estamos ao vivo, esposa troféu e Dr. Denhir. É isso aí, diz o Denhir. Princesa Dr. Denhir, sim, autor de best-sellers, Dr. Denhir está aqui hoje. E, Den, sinceramente, eu sou muito grata por você vir falar sobre isso, porque é um assunto bem interessante, é controverso e me ensinou muita coisa sobre mim e eu tenho feito muitas classes sobre isso e está criando um nível de suavidade, gentileza, de muitas maneiras que todo o assunto em si é meio que a versão de Access Consciousness do que é uma esposa troféu. Realmente a disposição de ser gentil com os homens na sua vida, e você pode ser uma esposa troféu, uma filha troféu, uma amiga troféu, e realmente estar presente e ciente, e realmente contribuir para alguém. Não é a ideia de que alguém numa roupa rosa com orelhas de coelhinho, que é a nossa imagem normal de esposa troféu. Mas uma coisa que o Gary disse sobre isso é que uma esposa troféu sempre se entrega e ao se entregar ela recebe o que ela deseja. Então é um jeito muito diferente de olhar para as coisas e eu fico muito empolgada de ter uma conversa sobre isso com você. Eu também, diz o Dan. E não é interessante com qualquer coisa que seja julgada tem um poder não visto. Então, se você reparar, as pessoas que são facilmente arrastadas para o drama são julgadas por outras que acham que drama é uma fonte de conexão e poder, e a pessoa que não é arrastada para o drama, na verdade, tem o poder porque não está correndo por aí como uma galinha sem cabeça. E ela tem escolha, então realmente ser uma esposa troféu e também esposa troféu, obviamente, é algo que é julgado dinamicamente, mas quando você faz isso a partir de um lugar de não julgamento e você enxerga a força atrás do que está sendo julgado, isso dá para você uma grande quantidade de poder e capacidade de criar a sua vida em vez de sofrer a sua vida. E tornar a sua vida o efeito do julgamento de outras pessoas. Isso é lindo, diz a Júlia, é exatamente isso que é. E todo esse assunto surgiu porque eu estava numa telechamada com o Gary e ele estava falando sobre como ele tinha ia ter uma reunião com os advogados dele e queria organizar as coisas para contar para os advogados que ele não ia lidar com isso do jeito normal. E eu disse para ele: bom, quando eu estou com as pessoas, como eu organizo tudo para que as pessoas não lidem comigo de um jeito normal. E ele falou: bom, eles perguntam sobre você, o que você faz? Diga, eu sou uma esposa troféu. E foi disso que veio tudo. E o Dan fala: você pode ter o senso de que tem uns parafusos de robô saindo da cabeça das pessoas quando você fala isso com esse brilho? É um interruptor de padrão. Eu sou uma esposa troféu. Você vai com isso e a pessoa fala: quem diz isso? Exatamente, disse a Julia. E foi muito engraçado porque eu comecei a falar para as pessoas. A primeira vez eu estava saindo de uma aula de yoga e uma outra menina falou: ah, então, bom conhecer você, o que você faz? E eu falei: eu vou dizer isso de verdade para ela, na cara dura. Eu falei: ok, eu vou fazer isso. Ela falou: ah, eu sou uma esposa troféu. E ela ficou assim, ela falou: ah. O meu namorado usa cocaína e sabe, ele é meio preguiçoso e ele tem a minha idade. Eu acho que talvez eu devesse terminar com ele. Você pode me falar mais sobre como você criou ser uma esposa troféu? Ela ficou tão inspirada por aquilo. É muito maravilhoso, diz o Dan. Em uma frase, duas palavras, você mudou a realidade inteira daquela pessoa. Que presente! Também é um presente não comprar o ponto de vista da sociedade sobre isso, porque eu não sei você, mas quanto mais eu aprendo sobre a sociedade, mais eu percebo que a sociedade é um saco. Por que você iria querer esse ponto de vista? Tudo baseado em julgamento e se encaixar. de um jeito que não deixa ninguém feliz, porque eu não sei você, mas eu passei muito tempo tentando me encaixar e esses foram os anos mais infelizes da minha vida. E a felicidade aconteceu quando eu desisti de tentar me encaixar, de tentar caber na caixa certa e comecei a viver em vez disso a partir de um lugar diferente. Sim, disse a Júlia, 100%, 100%. Então, você pode falar um pouco sobre as dinâmicas, o espaço e a paz que fica disponível num relacionamento? Se estamos olhando para a esposa troféu e estamos aplicando isso para um relacionamento, para mim, isso me mostrou muito sobre como ser mais gentil, como ser mais suave. Eu passei a maior parte do meu tempo com o Anthony, meu marido, tipo, algo disso. Isso tem sido uma ótima coisa para explorar, porque eu tive que revisitar o que é gentileza num relacionamento, o que realmente significa ser uma esposa troféu, e eu sei que isso é algo que você fala muito e você escreveu um livro sobre isso. Eu adoraria ouvir a sua perspectiva de o que é uma realidade diferente com relacionamentos quando as pessoas realmente têm permissão e estão comprometidas e gentis com alguém, em vez de sempre tentar encontrar o erro do parceiro. Ah, isso, diz o Dan. Vamos nos dar conta de que sair do julgamento e do certo e do errado de nós e do nosso parceiro ou parceira é a coisa fundamental. E o que eu amo sobre essa conversa, sobre como ser uma esposa troféu, é que se você olhar para quanta energia você pessoalmente costumava gastar tentando evitar ser uma esposa troféu, e nisso você evita tentar ser o presente que uma dama verdadeiramente é. Sim, diz a Julia. E o que isso cria é que o cavalheiro com que você está não consegue ser o cavalheiro que ele é, porque ele não tem como ser isso se você não estiver disposta. Se você não está disposta a ser a dama que você é, você não pode receber o presente que um cavalheiro é. Então, vocês dois, a partir de um espaço, de um não espaço, na verdade, a partir de uma realidade bem sólida de julgamento, que é aquela com que crescemos, tenta ser algo e fazer algo que normalmente é sobre levar o outro parceiro a fazer ou ser algo para criar um resultado específico. Ah, eu tenho essa coisa nova, não? É muito engraçado. Ai. É muito, tem todos os tipos de coisas que você consegue fazer. E foi na hora exata de tipo, assim, eu vou lançar fogos de artifício aleatoriamente. Quando eu tento fazer, não funciona. E era isso que deveria fazer os fogos de artifício. Não é isso? Ai, cara. E eu esqueci o que eu estava falando. É, não, então o que acontece é que nós aprendemos a solidificar jeitos de estar juntos. E aprendemos como ser com os outros, com base nos nossos pais, primariamente, nas nossas famílias, é claro, ou ver como eles são uns com os outros. E o que descobrimos é que a maioria das pessoas vai escolher criar um relacionamento com alguém que é exatamente como o pai ou a mãe que o amava menos. Então, temos isso. E aqui estamos um com o outro, não estamos podendo ser nós e nem eles podem ser eles, mas estamos tentando achar a fórmula certa de julgamento que faz isso funcionar melhor do que o que vimos e torna isso a fantasia que vimos em todos os filmes, em todos os livros, em tudo que nos é prometido, que vai ser a perfeição do conto de fadas, que não existe. E aí temos todas essas coisas que julgamos como esposa troféu ou o equivalente masculino, se houver um equivalente masculino de esposa troféu, que é o homem, enfim, e tem todas essas caixas que achamos que devem ser reais, mas nenhuma delas tem a ver com o que é verdadeiro para mim. E como eu gostaria de ser. E se estamos num relacionamento, deveria ser porque deixa nossas vidas mais grandiosas. Eu sei que as pessoas escutam isso e falam, ah, sim, e ignoram imediatamente. Mas de verdade, se você está num relacionamento, tem algo que você sabia que era possível ali, provavelmente você não fez isso só para se fazer sofrer, Provavelmente você fez porque tinha algum presente que você viu na outra pessoa, e esse presente começa a acontecer quando saímos do julgamento da pessoa, mas para poder fazer isso, temos que sair primeiro do julgamento de nós mesmos. E temos que começar a abraçar, ter o que chamamos dos cinco elementos da intimidade conosco, em que nos honramos, confiamos em nós, somos vulneráveis conosco, somos gratos. Isso é muito bom. Somos gratos por nós, honra, confiança, vulnerabilidade, onde temos permissão por nós, que é onde não nos julgamos e vemos o que escolhemos como simplesmente uma escolha, um interessante ponto de vista. E quando temos isso, podemos começar também a ter isso pelos nossos parceiros. Mas o que isso realmente requer é sair de todas as caixas e não validar mais que as caixas da realidade, as caixas da realidade com relação ao relacionamento, são, primeiro, que a única escolha e certo de qualquer jeito, ou tem qualquer valor, se não estão nos deixando mais leves e felizes individualmente e juntos. E a Júlia falou, alguém perguntou recentemente para você numa chamada, Den, como eu não envelheço? Como eu tenho uma realidade diferente com o envelhecimento? E você falou, não crie seu corpo como de nenhuma pessoa que você já conheceu ou encontrou na sua vida em nenhum lugar. E eu acho que podemos aplicar essa mesma coisa a relacionamento, porque é uma das melhores ferramentas que eu aprendi com relacionamentos de Axis é que realidade de relacionamentos eu sou capaz de criar que nunca existiu antes no planeta Terra. Isso, diz o Dan. Isso é imenso. E você também percebe, eu tenho um comedouro de passarinhos, eu amo passarinhos, é a minha fascinação nos últimos meses, e quando eles estão ali eu fico, oi! Não importa o que mais esteja acontecendo. Então, o que você está falando é exatamente a coisa que é o começo de nos permitirmos o que é verdadeiro para nós. Porque quando você está funcionando a partir do que é verdadeiro para você, tem uma leveza nisso, tem uma facilidade, um senso de espaço, tudo está bem. E você não foca na coisa gananciosa, cheia de necessidade, e não foca nos detalhes de nada na sua vida, porque você está vivendo e criando a sua vida. E se você colocar isso em contraste com o que a maioria das pessoas faz, a maioria das pessoas entra num relacionamento para poder ter um grande número das escolhas delas agora em piloto automático com base no relacionamento. Então temos essa aparente funcionamento de piloto automático em que a escolha está pré-determinada naquele momento com base em estar num relacionamento. O que fazemos todos esses lugares de raiva, onde estamos ressentidos, porque não temos escolha. Exceto que escolhemos aquela pessoa específica para não ter escolhas específicas. E as pessoas não olham a partir desse lugar, e se olhassem, seria muito útil. Se as pessoas, antes de entrar num relacionamento, ou se você está em um agora, olhe para isso. Antes do relacionamento, você fala: ok, que escolhas eu estou esperando ter como resultado desse relacionamento? Que escolhas eu sei que eu estou eliminando ao escolher esse relacionamento? E se você já está num relacionamento, ok, que escolhas eu achei que eu teria nesse relacionamento, que parece que eu não tenho, e que escolhas eu eliminei que eu não reconheci? Diz a Julia, isso definitivamente é algo para anotar. Essa é na marca de 14 minutos, escreva isso foi incrível. E se olharmos a partir daí, diz o Den, essa linha de pergunta, mais do que qualquer coisa, vai começar a nos libertar, porque a única coisa que nos prende é uma mentira. Então, o que temos todas essas ideias de que nos foram vendidas e, de novo, cada filme, cada livro, cada história que nos contaram, qualquer pessoa, em qualquer momento, nos vendeu essa ideia da fantasia, da noção fantasiosa romântica do que aconteceria. Então, entramos nisso achando que vamos ter isso, nunca perguntando, eu vou ter isso. Não olhando para essa pessoa pode prover isso, eu posso prover o que a pessoa está procurando, o que a pessoa realmente está procurando, não o que ela diz que está procurando, porque as pessoas mentem. Se alguém está falando, normalmente a pessoa está mentindo. Então, depende de nós estarmos cientes do que elas estão dizendo energeticamente e que estão comunicando realmente com suas ações, não as palavras, e não só as ações, mas as energias por trás do que estão dizendo. E se você puder reconhecer isso, então você vai ver, isso realmente vai criar o que eu desejo, mas mesmo assim a maioria de nós não tem ideia do que deseja. Entramos num relacionamento. Então a outra coisa é, Não temos ideia do que desejamos num relacionamento, simplesmente entramos no relacionamento porque supostamente, ou porque deveríamos ter, ou porque caímos nisso, ou porque fizemos sexo com alguém, achamos a pessoa atraente, a primeira vez foi por diversão, a segunda vez é um relacionamento, a terceira vez você vai se casar. Então, tem todas essas coisas que são os pilotos automáticos, e o que acontece é que você está num relacionamento. Você está num relacionamento? É muito bom. E eu vou descobrir. E a Júlia fala: você tenta ficar séria e continuar, mas não dá. Como você consegue? Isso tem que ser muito bom. Quando eu estiver sendo entrevistado na TV na próxima vez e fizer isso, vai ser ótimo. No meio da entrevista, vamos ver se eu consigo ficar sério. Então, se você puder reconhecer que a maior parte do que nós fizemos em relacionamento, literalmente, a maioria das pessoas escolhe a maior parte dos relacionamentos delas para poder ter menos escolhas e não ter que escolher tanto. E sabe, eu tive o último relacionamento em que eu estava foi com alguém realmente maravilhoso, alguém que eu gosto, que eu gostava muito, e uma pessoa fenomenal. E eu teria dito que não tem jeito em que ela iria querer controlar qualquer coisa na minha vida e tudo isso, até eu me dar conta de quanto controle nós dois queríamos fazer de aspectos diferentes que eu nunca nem achava que poderiam existir. E eu estava sentado lá almoçando um dia e ela estava do outro lado do país onde ela mora, e eu ia fazer uma comida O que eu estava comendo, de alguma maneira, eu me dei conta, meu Deus, mesmo que eu estou comendo e como estou comendo, é afetado por esse relacionamento. E eu fiquei, ai meu Deus, o que eu me dei conta naquele momento é que quando você está num relacionamento, você está dentro de um relacionamento, ok? E todas as escolhas que você faz têm que ser governadas por esse relacionamento. E ser apropriado ou não, baseado no que vocês dois criaram como a estrutura do relacionamento. Uau, disse a Julia, isso é incrível, um exemplo incrível de um relacionamento que funciona. Não é um relacionamento sexual, é o seu relacionamento com o Gary. E uma das coisas que ele estava dizendo, e eu escrevi essa pergunta, e eu faço todos os dias, ele disse: o Dan é um dos maiores presentes da minha vida, e o Dan não é relevante para mim, e eu não sou relevante para o Dan. Então, todos os dias eu pergunto o que você requer para o meu parceiro não ser relevante para mim, e isso mudou tanta coisa, mas isso é exatamente o que você está falando, essa relevância extrema, essa piscina de relevância completa e total relevância, esse oceano de relevância de Zodan. Ela fala assim, muito maior que uma piscina, um universo de relevância. E o Dan fala, e é realmente o que isso é, e o relacionamento em si, se você olhar para a parte energética de relacionamentos desse jeito, é isso que é. Você se torna e torna o universo relevante. Você torna o universo desse relacionamento relevante. Isso se torna o seu universo. E num senso bem literal, o que significa que nada que exista além da esfera daquele universo, porque o universo, até onde sabemos, é infinito, provavelmente tem muitos universos e provavelmente muito mais acontecendo, mas se pudermos usar o universo é infinito, o universo é tudo que é. Quando você está num relacionamento, é assim que você cria o seu relacionamento. Esse é o universo de tudo que existe, tudo que eu vou receber, tudo que eu vou ser, tudo que eu vou escolher. E para aqueles de nós interessados em desenvolvimento pessoal ficando maiores todos os dias, é uma coisa interessante reconhecer. Quando você chega àquele lugar, e eu vi muitas pessoas que chegaram a um lugar em que estavam expandindo, encontrando suas asas, começando a voar, e começando a voar, e aí tem um momento em que vai além de onde a pessoa sabe que consegue manter a relevância do relacionamento e da pessoa com quem está se relacionando, e aí eu vejo a pessoa cortar as próprias asas e desabar no chão muitas vezes. E aqui a parte interessante sobre isso também. Estamos tão acostumados a não estarmos presentes com as nossas próprias ações e escolhas, e tão acostumados a não reconhecer que se algo assim acontece, nós escolhemos isso, que também é um presente que o relacionamento nos dá, e não temos que acreditar que estamos escolhendo essas coisas, que é uma história para outro momento, e eu não quero entrar nisso agora, mas o que vai acontecer é que a pessoa corta as próprias asas para poder manter o relacionamento. Duas coisas. Número um, isso tem base em todos os tipos de caixas, realidades presuntivas, todos os tipos de conclusões, julgamentos sobre o que é, porque na realidade eu vi tantas pessoas que chegaram lá e foram, ah, isso poderia matar o meu relacionamento, mas sabe o quê? Senão eu vou morrer, então eu vou de qualquer jeito. E eu vi então o relacionamento realmente florescer naquilo que ele poderia ser. Você e o Anthony são um exemplo disso em movimento, ok? A escolha dele. E foi onde vocês estavam bem e flutuando, e aí chegou um ponto em que vocês estavam assim, blá, 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 blá. E aí ele falou, ok, eu tenho que fazer algo diferente. Ele começou a voar e falou, espera, e você ainda vai voar, mesmo que signifique que você vai perder o seu relacionamento? E um momento ele estava congruente com isso e ele fez isso. E o que aconteceu é que você fez, ei, onde você está indo? Eu não posso controlar você. Eu não posso controlar você no que é confortável para mim, com base no fato de que podemos terminar, eu posso deixar você, você não se importa mais, eu não sou relevante, então foda-se você, eu quero estar onde você está, babaca. E a Julia diz, eu lembro disso exatamente, tipo, que porra é essa? Bem aí, baby. E esse ponto é o ponto em que a maioria das pessoas se para por causa de tudo o que acabamos de falar. E eu não vou falar muito desse ponto. Eu sei que qualquer um de vocês assistindo que entende isso, entende, não se pare por ninguém, incluindo você. E uma das outras coisas para que um relacionamento foi criado é como um espaço seguro para ser limitado. E é tipo, a maior parte das pessoas prefere ser estar limitada e junta e junto com alguém do que ilimitado e sem alguém. É uma coisa bem importante de se dar conta de que o mundo é configurado dessa forma. Eu quero falar de algo diferente. Um dos motivos que eu sou muito grato por você criar esse podcast é porque permite que as pessoas tenham a coisa que muitas delas desejam, que é ser a esposa de alguém, estar num relacionamento, que é lindo. E em Axis, frequentemente temos essa má reputação de Axis não gosta de relacionamento. A consciência inclui tudo, seu idiota da porra, incluindo você. Enfim, desculpe, a consciência. Isso foi uma piada, aliás. Bom, meio, mais ou menos, só é engraçado porque é verdade. A consciência inclui tudo e não julga nada, certo? Então não é que não desejamos que você tenha um relacionamento, desejamos que você tenha um ótimo relacionamento. O que a maioria das pessoas faz é que prefere se acomodar com o medíocre juntos, acreditando que se forem grandiosos estarão sozinhos, mas quando você é grandioso como você é, você não se importa com estar sozinho. Quando você não se importa com estar sozinho, você aí pode criar um ótimo relacionamento. Ai, nossa, o trem foi embora, ela disse. Eu conheço essa sensação. Eu tinha algo muito bom para dizer. Não sei. O que era? Continua, por favor. Eu estou. Ah, eu sei o que eu ia dizer. É como se o motivo de alguém achar que Axis não gosta de relacionamentos é porque relacionamentos são bastante trabalho, são quantidades enormes de trabalho até não ser. E vocês tiveram essa coisa de, e Axis, seja você, seja a sua grandiosidade, não se deixe se colocar numa caixa. Relacionamento nessa realidade é uma caixa. E se você vai fazer isso, você tem que estar pronto para essa jornada. Leva extrema coragem e uma disposição de olhar para coisas sobre você que não são realmente divertidas de olhar. E ficar presente com isso e falar, ok, eu tenho que me dar conta de que isso é o que eu acabei de fazer, é assim que eu funciono. Esse é o mal a partir do qual eu estou funcionando e chegar na permissão disso, isso é o que se requer para realmente ter um relacionamento. Eu acho que para muitas pessoas, não sei, foi assim para mim. Mas é esse tipo de presença, você tem que ser forte. Sim, diz o Dan, e corajoso, e esse é o negócio. Mas se você olhar, e de novo, se você olhar para o que nos foi vendido e prometido, entre num relacionamento, vai resolver todos os seus problemas. E ei, tudo que você precisa fazer é encontrar alguém que ame você. Desse jeito você não tem que se preocupar com se amar nunca, é ótimo. E sim, sabemos que isso funciona não, de jeito nenhum. Aliás, se isso não está funcionando para você e você está junto a tempo suficiente, então se case, isso vai resolver o problema. Ah, espera, você é casado? Isso ainda não trouxe tudo que deveria? Já sei, tenha um filho. Ótima ideia. Cada uma dessas coisas é um caixão mais profundo, um buraco mais profundo que você está cavando para si mesmo. Se você não está tornando isso sobre você, está presente na sua vida. E é engraçado porque as pessoas pensam, inclusive, que presença é, ah, eu estou presente, então eu sento aqui desse jeito, ficando presente, eu estou tão presente. Isso não é presença, seu dieta da porra. Presença, você vai com animação viver a sua vida. Ah, o que que eu posso fazer hoje? O que que eu posso curtir hoje? Quem eu posso curtir hoje? Quanta diversão posso ter hoje? Quanto dinheiro eu posso criar? Quanta alegria eu posso trazer para o mundo? Quanta diversão eu posso ter? Mas vamos olhar para isso. Desculpe. Alguém não quer que eu tenha essa conversa? Ai, meu Deus, é muito engraçado. Vamos olhar para isso por um momento, ok? Então, nós temos o que foi prometido como uma fantasia do que deveria ser, que não é possível, não é sustentável. Nós temos pessoas que estão dispostas a fazer algum trabalho. Se temos pessoas dispostas a fazer um pouco de trabalho para ficar presente com elas, sair do julgamento de si mesmo, ficar presente com o parceiro, sair da projeção do julgamento do parceiro, desapegar das projeções expectativas da fantasia que deveria acontecer imediatamente, automaticamente, sem eu ter que escolher mais nada, e reconhecer que isso é um bando de besteira para começo de conversa que nós compramos, o que agora podemos criar juntos? E se você puder criar 100 vezes mais, ou 1.000 vezes mais, ou 10.000 vezes mais felicidade disponível, mais criação, mais de alguém respaldando você, mais de alguém realmente adorando você, mais de um sexo ótimo do que você achou melhor que você poderia ter em 1 bilhão de anos. Isso é o que realmente está disponível, que ninguém está olhando, porque todo mundo é bombardeado de que não tem a felicidade automática ao entrar dentro da caixa. É isso, diz a Júlia. Eu gosto muito do que você disse. Você disse, relacionamento nessa realidade não é sustentável, não, ele não existe. Sim, e relacionamento além dessa realidade sim existe, mas você tem que funcionar como você. Sim, diz o Dan, você tem que estar disposto a ser tão diferente para não se fazer de errado por não conseguir se encaixar na caixa. E não fazer o seu parceiro de errado por não conseguir caber na caixa, mas por qualquer coisa. Basicamente, alguém perguntando nos comentários se você já está num relacionamento de longo prazo, você pode transformá-lo em um criacionamento? Sim, porra. Mas você tem que estar disposto a ser, basicamente, o jeito em que isso acontece é sair do julgamento de você e da pessoa. E se você tem qualquer ideia da sensação do julgamento, você sabe quão duro isso é, porque você sabe quanto você se sente certo quando está tornando alguém errado. E, infelizmente, a maioria das pessoas prefere estar certo a estar livre, e essa é uma grande coisa que você tem que superar se realmente vai ter um criacionamento que realmente funciona, que pode ser criativo dinamicamente para os dois. E se você permitir, se você fizer o trabalho de sair do julgamento, aí você vai para. Claro que a próxima parte, ah, e o meu parceiro? Sim, exatamente, não tem nada a ver com o seu parceiro. E você fala, espera, mas eu estou num relacionamento. Eu falo, eu sei, mas adivinha, você está num relacionamento com você. Se você realmente tiver intimidade com você, honra, confiança, permissão, vulnerabilidade, gratidão, o que outras pessoas fazem não é relevante. É verdade, diz a Júlia. Então, esse é um lugar dinamicamente diferente, um espaço a partir do qual funcionar, mas é um lugar e espaço em que você não tem problemas, você não tem necessidades. E se voltarmos para essa coisa que você estava falando, de não tornar o seu parceiro relevante, em que você pergunta, ei, o que eu posso ser hoje para que ele não seja relevante para mim? E você também quer acrescentar e não me importar se eu sou relevante para ele ou não. Ou não ter que ser relevante para ele. Porque, e aí vamos olhar para isso por um momento como um conceito e vamos comparar isso com o que nos disseram que era o melhor relacionamento, que é o jeito como o relacionamento funciona aqui. Ah, isso é legal, estou feliz de encontrar isso, está mudando tanto desde que eu comecei a assistir o podcast. E sim, estamos felizes que você encontrou também. E se pegarmos essa ideia de não ser relevante, não ser significante na vida do nosso parceiro, e contrastarmos isso com o que todo mundo está buscando, ou que nos ensinaram, ou nos condicionaram, a partir do momento em que podíamos respirar, sim. Na verdade, antes de respirarmos, no momento em que fomos concebidos, vamos dizer. Então, isso bem aí, o que a maioria das pessoas faz é provar para o parceiro quanto o amam, o parceiro, por quem ou o que estão dispostos a excluir da própria vida. Então, você sabe que eu realmente amo você se eu não falar mais com os meus amigos. Você sabe que eu realmente amo você se eu não sair mais para correr, que eu costumava amar. Você sabe que eu realmente amo você se eu não explorar todas essas coisas na internet, tarde da noite. Eu não estou falando de pornografia, pode, não é isso, mas todas as coisas que costumavam te deixar feliz. Sabe quando, lembra quando a gente se conheceu, esse cenário aqui, mas estou brincando esse papel aqui. Lembra quando nós nos conhecemos, você estava tão empolgada porque eu ficava acordada até 2, 3 da manhã procurando mais vários tipos de coisas. E tinha todas as informações, e aí tínhamos uma conversa com os amigos, eu tinha toda essa informação, era tão divertido para mim, me deixava tão alegre. E sabe como eu não faço mais isso? É porque eu te amo. Sabe, eu não faço mais isso porque eu não queria interromper o seu sono e porque e eu sei que você quer que eu passe mais tempo com você, então eu posso provar para você que eu amo você, que é ótimo. Se você está tentando provar algo para alguém, pare. Ok? Se você está tentando provar para a pessoa, sempre tentamos provar o oposto do que acreditamos que somos, ok? Ou do que realmente somos. Ou tentamos provar quando alguém se recusa a receber o que já estamos sendo. Então, se eu tiver que provar para você que eu te amo, porque você não está recebendo que eu amo você agora. Então, todos vocês por aí que têm feito isso, vocês vão parar com isso, por favor? E eu fiquei noivo 24, 25, Jesus Cristo. É. Quantos anos eu tenho? É, eu tô deprimido. Ah, eu preciso ir embora. É. Eu fiquei noivo da minha noiva porque estávamos juntos há quase 3 anos e eu sabia que ela precisava que eu provasse meu amor por ela. Agora, eu não tinha um desejo de ficar noivo, mas eu amava ser o romântico, então essa parte. E eu comprei esses anéis e comprei esses ursinhos e o anel dela, mas era um anel cúbico de zircônia porque eu tinha absolutamente nenhum dinheiro, talvez menos que nenhum dinheiro. E eu coloquei o anel na pata do ursinho, eu tinha esses ursinhos e eu levei para um ótimo jantar, o que eu podia pagar. Eu levei para um jantar muito legal e fomos no lugar, uma das vistas mais lindas do mundo, de Santa Bárbara. Ninguém conhece, só eu, exceto algumas pessoas em Santa Bárbara. E estávamos lá no alto e. Ah, não, eu não coloquei a coisa. Eu tinha os dois ursinhos e o anel estava no meu bolso. E eu peguei os dois ursinhos e disse. E só isso, ela achou que eu estava dando dois ursinhos para ela, ficou muito empolgada. E eu falei, você viu como o ursinho ama o outro, eu amo você esse tanto. E eu me ajoelhei, tirei o anel, falei, você vai casar comigo? E ela, ai meu Deus, sim! Mas a partir do momento, no momento que eu comecei a pensar em pedir para ela se casar comigo, eu senti o meu coração, todos os meus órgãos se contraindo. Parecia que eu tinha ácido nas minhas veias. Eu sabia que eu não era para fazer isso, mas eu não conseguia não fazer isso porque eu sabia que ela precisava daquilo. E eu estava tentando provar para ela que eu a amava. Ela não tinha nenhuma disposição de saber que eu realmente a amava e me importava com ela aquele tanto. E é o que muitos de nós fazemos, e nem vou começar com o que eu não estava disposto a receber. Eu não estou dizendo que eu estava pronto para receber todo o carinho que ela era, mas quando você tem que provar algo, o que você faz é que você tende a pegar o ante. E fazer entregar mais, cortar mais os seus braços e pernas para tentar provar se você está fazendo isso é porque a pessoa se recusa a receber. E essa é outra parte difícil. Você sabe que a pessoa poderia receber, mas ela não vai. que faz você pensar que é algo que você está fazendo ou não fazendo, ou sendo ou não sendo, que impede de receber o que você está tentando presentear. Mas não é isso, a pessoa não pode receber. Nessa vida, ela não pode receber. Nada que você faça vai fazer ela receber. Então, aqui estamos nós de volta a não ser relevante na vida da pessoa. E se você olhar para isso, olhar para o que fazemos quando estamos na criação dos nossos relacionamentos, não ser relevantes uns para os outros, não ser significantes uns para os outros, é o que realmente cria um ótimo relacionamento. E os poucos casais que eu conheço que têm um relacionamento ótimo, nenhum deles é significante para o outro. Mas eles gostam muito de estar juntos, adoram um outro. E eles têm os cinco elementos da intimidade com eles, então o que quer que o parceiro faça é o que o parceiro faz. Mas porque eles não estão aqui, ah, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, o parceiro naturalmente, por causa do jeito como ele funciona, gravita para contribuir para o relacionamento. E as duas pessoas criam mais porque não estão tornando a outra pessoa a fonte, porque quando tornamos a outra pessoa significante ou relevante, as tornamos a fonte, porque quer que seja, para me amar. Para ter desejo por mim, para tocar o meu corpo, para fazer dinheiro, para. E a dificuldade é que gastamos tanta energia tornando outras pessoas a fonte que esquecemos aquilo de que somos capazes e nos ressentimos da pessoa por não prover o suficiente. O que realmente estamos nos ressentindo é conosco mesmos por não estarmos sendo o suficiente, por causa do que achamos que a pessoa tem que prover, mas na verdade não temos as necessidades que fingimos que temos para ter um relacionamento que outras pessoas precisam que sejam e para que elas se tornem relevantes na nossa vida. Então, se você estiver disposta a que o seu parceiro não seja mais significante, se estivéssemos dispostos, em vez de uma pessoa significante, ter uma pessoa que você desfrute de estar junto. Se você estiver disposto a isso, se você reparar que está tornando a pessoa significante e se frustrando porque não está fazendo ou sendo isso por você ou não se validando desse jeito, e se eu não precisasse dessa pessoa para nada? E se eu pudesse só curti-la? Eu amo isso, diz a Julia. É uma energia muito diferente. E as perguntas que você fez nos 14 minutos, que eu não consigo lembrar agora, 14 minutos, 30 segundos, ele diz. E elas foram. Se uma pessoa estivesse entrando num relacionamento e pelo menos continuasse fazendo essa pergunta, isso rearranjaria os emaranhamentos quânticos? Então algo mais fácil poderia aparecer. Não estou dizendo que vai ser perfeito, mas isso permitiria um espaço para algo diferente. Isso, disse o Daniel. Então essas perguntas me dão esperança. E o Dentes, nós, por sorte, temos uma Mônica, então graças à Mônica, então antes do relacionamento, eu acho que são essas. Que escolhas eu estou buscando ter como resultado desse relacionamento? Que escolhas eu sei que eu estou eliminando ao estar nesse relacionamento? E quando você está no relacionamento, que escolhas eu achei que teria com esse relacionamento que eu não acho que tenho? E que escolhas eu eliminei que não estou reconhecendo? E aí, para esse específico, o que agora eu posso escolher que eu achei que tivesse sido tirado de mim? Isso é muito bom! Isso é muito bom! Ah, eu amo as suas reações. Sem nenhum disfarce, é muito bom. Uma das coisas maravilhosas de ver você passar por essa jornada e ter esse podcast, ter essas conversas, explorar isso para você, é ver você chegar. Porque uma das coisas lindas sobre você é que você é você. Você responde do jeito como você responde, tipo, ah, meu Deus, ou o que for, tipo, isso aí. Essa é a sua beleza. E alguém disse, a Júlia está representando todas as nossas reações, exatamente. É muito legal porque se você olhar para o que quer que esteja nos anos entre o que quer que seja antes de relacionamento, casamento, o que for, o que eu estou tentando dizer é o que parece estar acontecendo com você, olhando de fora, é claro. É uma habilidade de poder ser mais você em vez de, por causa de todos os relacionamentos, por causa de tudo, antes de você rir de alguma coisa, você tinha que passar por todo esse labirinto de assegurar que era apropriado, ou o efeito que você está tentando criar com isso, em vez de, oi, isso foi engraçado, ai meu Deus! Sim, Tizé Júlia, totalmente. Essas camadas e camadas e camadas, é tipo, ai Deus, e fica tão esquisito e blá. Sim, e eu sempre disse: se todo mundo entendesse que você nos conhecia melhor do que nós nos conhecíamos, elas estariam bem. Ah, isso é ótimo. Quando é uma coisa que você só capta quando capta, e as pessoas escutam isso e falam. Não, desista. Não, não quero que você desista de qualquer parte de você por ninguém. Nunca, nunca. E a Julia diz, sim, isso vem do lugar de onde eu definitivamente lutei contra a sua conscientização. E quando eu me dei conta de quão dinamicamente você me respaldava e quão dinamicamente você respalda todas as pessoas que você facilita, foi tipo, ok. E você tem que confiar em você para poder confiar no Den também. É tudo uma outra coisa. Sim, diz o Den, essa é toda uma outra coisa. E obrigado por esse reconhecimento. E isso fala também com toda a área dos relacionamentos, porque se você confia em você, isso muda toda a paisagem. Você não olha mais pelas lentes do que alguém está fazendo com você ou contra você. Você olha a partir de um lugar de isso funciona para mim e para o relacionamento e para o futuro que eu gostaria de criar. Maravilha. Isso é maravilhoso. Oh, muito obrigada, Den. Obrigado. Isso, uau, muito. Tem sido uma jornada. Uau, e uma grande conversa e uma grande sessão para as pessoas. Muito bom, ela disse. E alguém estava perguntando que livro podemos ler, que qual livro ou classe você recomenda para trabalhar com essa energia de esposa troféu? Bom, tem o livro da Dama, que é a opção óbvia, mas eu também sou uma grande fã do Salão da Fama. Eu não sei se ele tem tanta atenção quanto o livro da Dama, é uma leitura bem longa. Mas é passando por perguntas e processos e ferramentas que vão liberar você e mudar a energia das coisas. Então, é uma jornada. E eu gostei como você está batendo na cabeça das pessoas com o livro. Salão de Femme, compre o Salão de Femme. Sim, é assim que eu me sinto com ele. Se você comprar, você vai amar. Ah, e os fogos de artifício? Ah. Eu tirei a minha cara do caminho suficiente para eles soltarem. Ai, meu Deus. E também eu quero sugerir O Retorno do Cavalheiro como um livro adicional. E o Cavalheiro, esse aí, bata neles com esse também. E também o Clube dos Cavalheiros que o Gary escreveu. Ah, sim, ótimo. E também. A Simone Milazzo e o Brandon Watts escreveram um livro de relacionamento, tem certeza de que quer um? Eu adoro que eles estão aqui, toda a minha livraria de Axis. Isso é maravilhoso, Judem. Sim, então. Tem um monte, mas também tem tantos recursos, de tantos jeitos diferentes. E o nosso alvo com isso é dar para você a liberdade que você sabia que era possível e não foi capaz de chegar a ela ainda. Legal. Isso foi incrível. Obrigada, obrigada, pessoal que está escutando. Eu consigo sentir o engajamento, a empolgação de todo mundo. Sim, diz o Den. E o entusiasmo por essa nova energia e todas essas ferramentas e pela conversa. Então, muito obrigada, pessoal, por estarem aqui, contribuírem. E aos nossos tradutores, e a incrível Mônica e a Laura, que nos ajudou com a transmissão. E obrigada, pessoal. Obrigada, Den. E, de verdade, como pode melhorar? Vamos realmente criar algo diferente. E estamos fazendo isso. Sim, obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.